sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. O microfone é João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora, eu e a Mayra de La Salette, aqui ao meu lado, e das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655, e depois das 18h às 18h30, estamos também em onda média, em 1530 MHz, e continuamos em onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com. Estamos também no Facebook, VOA Português. É lá que vamos entrar em interação com os nossos ouvintes. Os ouvintes podem também contactar connosco através do WhatsApp, mas aí só por texto. Não vale telefonar, não podemos atender aqui no estúdio. Portanto, o número no WhatsApp, para aqueles que quiserem mandar comentários ou perguntas pelo WhatsApp, o número é 1-908-652-4584. Hoje temos aqui um convidado muito especial, vamos ter aqui o Dr. David Mendes, ele é bem conhecido, é advogado, é também deputado independente pela lista da UNITA e vamos ter a oportunidade de discutir com ele, portanto, este combate à corrupção que nos últimos dias levaram à prisão de proeminentes figuras, entre as quais a de José Filomeno dos Santos. Mas antes disso, vamos dar uma rápida vista de olhos pelo Senado e começamos pelas notícias e começamos aqui no Senado americano, onde o Comitê Judicial deverá aprovar hoje a nomeação para o Supremo Tribunal do juiz Brett Kavanaugh, cuja nomeação foi abalada por alegações de agressões sexuais. O senador republicano Jeff Flake, que anteriormente tinha manifestado dúvidas quanto à aprovação, disse hoje que votará por Kavanaugh, garantindo a sua aprovação pelo Comitê Judicial, onde os republicanos têm 11 votos contra 10 dos democratas. A nomeação tem, contudo, ainda que ser aprovada pela totalidade do Senado.
As autoridades britânicas disseram que um terceiro agente dos serviços militares de espionagem da Rússia esteve envolvido na tentativa de assassinato do antigo espião russo Sergei Skripal e a sua filha Yulia, na cidade de Salisbury. Entidades oficiais disseram que este agente é suspeito de ter levado a cabo o recolhimento da área onde se deu o ataque com um agente neurotóxico, mas recusaram-se a divulgar o seu nome ou a identidade falsa que poderia ter usado.
Dois adolescentes palestinianos foram mortos por forças israelitas em confrontos ao longo da fronteira com a faixa de Gaza, disse o Ministério da Saúde palestiniano. Um porta-voz disse que um dos jovens tinha 14 anos de idade e o outro 18 e que foram atingidos em confrontos separados.
Na Holanda, a polícia disse ter encontrado grandes quantidades de material para fabrico de bombas na sequência da prisão de 7 suspeitos. Os 7 foram presos em 2 cidades por elementos da unidade antiterrorista da polícia e alegadamente planeavam levar a cabo um ataque de grande envergadura no país.
O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês disse que o seu país não cederá ao que chamou de chantagem ou pressão na sua disputa comercial com os Estados Unidos. Wang Yi falava na Assembleia Geral das Nações Unidas.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. Hoje, como já disse, neste Angola, fala só. Vamos ter connosco o Dr. David Mendes, advogado, deputado independente pela lista da UNITA, e vamos ter uma oportunidade de discutir, portanto, os termos da lei e não só os termos políticos deste combate à corrupção que, sem dúvida, está, se não a abalar, pelo menos a causar sensação em Angola pela prisão de figuras mais conhecidas como Norberto Garcia, em prisão domiciliária, e claro está José Filomeno dos Santos, filho do ex-presidente, agora na prisão, e ainda o seu sócio Bastos de Moraes, que também está preso, entre outros. Portanto, Dr. David Mendes, está-me a ouvir?
Estou a pensar.
Muito bem, olha, muito obrigado, Dr. David Mendes, por estar aqui comigo e com a Mayra e com os nossos ouvintes, claro está. E a primeira pergunta que eu vou-lhe fazer esta pergunta porque vi uma entrevista que você deu recentemente em que você não se mostrou muito convencido com este combate à corrupção e com estas prisões. Porquê?
Não é que eu não esteja de acordo com o combate à corrupção. Sabe que o combate à corrupção sempre foi uma das nossas prioridades de luta na sociedade civil. É assim que nós, inclusive, produzimos um relatório onde apresentávamos figuras do regime angolano envolvidos em corrupção, apresentávamos queixas de crimes, e muitos até não levavam a sério as nossas denúncias.
Uhum.
Mas o que eu não estou de acordo é a forma como se processam as prisões. Começa a ficar a passar essa imagem de que são prisões vingativas. É isso que eu não estou de acordo.
Ah.
E também, numa fase dessas, não é? Tínhamos que nos justificar o porquê das prisões, porque a lei que trata das medidas cautelares, a prisão é a última medida injustificável. Não se pode aplicar essa medida sem que se justifique. Nós não conhecemos nenhuma justificação do porquê que se aplicou essa medida. É preciso que se dê as garantias jurídicas que as pessoas, a serem presas ou não, seja feita não só nos termos da lei, mas com a devida justificação das suas razões.
Aham.
E até o momento não vimos razões.
Aham. Mas, portanto, isto são prisões preventivas, doutor, e parece que a lei diz que as prisões preventivas podem ser feitas, e corrija-me se eu estiver em erro, desde que haja receio de fuga ou de interferência nas investigações. Portanto, isto não é suficiente?
Sim, é preciso que se justifique, pelo menos do que sabemos, não é? O Filomeno estava sobre termo de identidade e residência.
Exatamente.
O Garcia estava sobre prisão domiciliária. Que razões estariam na base para alterar? Nós somos contra toda e qualquer posição de se prender para investigar. Porque se eles foram presos, não pode dizer que iam pôr em causa a instrução processual. A instrução processual já estava no fim. Ou já está no fim. Em que é que eles poderão atrapalhar a instrução processual? É isso que nós não estamos de acordo. Porque não queremos que se abra um precedente. Porque nós estamos a ver, porque são figuras políticas e todo mundo está satisfeito. Não é esse o nosso interesse. Sendo figuras políticas ou não, são cidadãos e deve-se obedecer às regras que impõe a lei. E a lei que regula as medidas cautelares diz que a prisão é a última rácio, é a última razão, e há que se justificar por que as outras razões, as outras medidas não eram aplicáveis ou não são aplicadas.
Muito bem, doutor. Olha, eu já tenho aqui ouvintes em linha e, portanto, olha, vou começar com um ouvinte que vem de Cabinda, que é o ouvinte Manuel António. Senhor António, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir. Boa tarde, doutor David Mendes.
Boa tarde, como está?
Estou bem, pela graça de Deus. Estou a falar a partir da província de Cabinda.
Sim, faça favor.
E Cabinda está bem.
Ok, doutor David Mendes. Eu gostaria de saber se, de facto, essas detenções todas estão sendo feitas. Primeiro é o repatriamento do capital, dos dinheiros, ou primeiro das detenções? O que é que começa primeiro? Está legal assim da forma que as coisas estão a ocorrer? Essa é a primeira pergunta. Segundo, doutor David Mendes é deputado independente no círculo da UNITA. Mas confirma-se que és mesmo deputado da UNITA? Segundo, pelo comportamento que o senhor David Mendes apresentou no debate à TV Zimbo, acho que é correto. Obrigado.
Obrigado. Doutora, faça favor. Então, a primeira pergunta já tem o... Não sei se quer elaborar mais, mas faça favor.
Alô?
Sim, sim, diga.
Alô? Eu acho que os companheiros de cabine sabem muito bem o que é isso prender para investigar. Eu sempre combati esse tipo de atitude. Eu estive várias vezes em cabine para defender indivíduos de cabine por essas acusações fúteis, não é? Que acabaram por levar muita gente à cadeia. Por isso é que eu discordo com esse tipo de atitudes. Por outro lado, quando questiona se a lei de repatriamento de capitais deve ser anterior, o repatriamento deve ser anterior ou posterior à prisão. Pelo que sabemos, e está em vigor, a lei vai até dezembro. Quer dizer que ainda não chegamos em dezembro para dizer porque as pessoas não agiram nos termos da lei. A lei impunha o repatriamento, não o fizeram e por isso estão a ser presos. Então, ainda não estamos nessa fase porque ainda não chegamos à fase do repatriamento. Finalizou o período para repatriamento voluntário de capitais. Acredito que essas prisões não estão a ocorrer por não repatriamento de capitais. Estão a ocorrer por, segundo se diz, crimes de peculato. Por isso, as duas coisas não se misturam.
Muito bem.
Quanto à questão de ser ou não independente, cada um faz a avaliação do que quer fazer. Eu me sinto um deputado independente porque não sou da UNITA, mas, na generalidade, apoio aquelas que são as posições da UNITA. Aí onde não temos concordância, tentamos chegar ao meio termo.
Muito
quando
bom.
Levanta a questão do debate na TV Zimbo, eu acho que todos viram, e, primeiro, ele não foi elegante a tentar fazer crer que ele é o único indivíduo que estudou, é o único catedrático, e que os outros que estavam aí eram meio palhaços. Essa tendência de tentar fazer crer que os deputados são palhaços tem que acabar. Porque não é o facto dele ser acadêmico que nós somos todos, enquanto deputado, pessoas sem qualquer nível. Nós também estudamos, também passamos nas melhores universidades. E o respeito é mútuo. E eu até nem acho que o farto de respeito. Um bajulador é um bajulador. Quando eu vejo muitas pessoas a tratarem alguém, por exemplo, todo mundo agora diz que o Zé não é gatuno. Isso até pode ser considerado, né, uma injúria. Né? E não vejo ninguém a se opor a isso. Por que quando se diz que alguém está a bajular é uma ofensa? E eu repito, se tiver que o dizer, volto a dizer. Eu não apoio nenhum tipo de bajulação, porque foram os bajuladores que fizeram que José Eduardo chegasse onde chegou. O José Eduardo cometeu muitos erros porque essa gente vivia a bajulá-lo, a adorá-lo, idolatrá-lo. E foi isso que deu ao José Eduardo. E não podemos voltar a assistir a esse cenário.
Doutor, só para esclarecer aqui, que nós aqui no Claro não vimos a TV Zimbo, e pode ter havido também muitos ouvintes que não ouviram a TV Zimbo, você estava-se a referir a quem? A quem é que foi com esse debate?
Houveram vários intervenientes, e havia o doutor Hilário, qualquer coisa, que é um militante do Entelá, que fez campanha do Entelá, que era uma pessoa que publicamente defendia a ferro e fogo José Eduardo dos Santos, e agora José Eduardo dos Santos já não serve. O João Lourenço agora é o salvador, é o indivíduo que vai para alterar Angola, como se Angola tivesse começado agora, porque o passado já não existe. O presidente José Eduardo, João Lourenço, é o novo salvador, o novo Deus de Angola.
Muito bem. Mayra, Dr. David Mendes, a Mayra de La Salette, ela é angolana, está aqui ao meu lado e ela está a tomar conta das redes sociais. Mayra, o que é que há por aí?
Obrigada, João. Dr. David Mendes, nós já falamos antes. Mais uma vez, boa tarde.
Boa tarde.
Tenho duas questões para si. Uma vem do Edgar Capitia Mourão, pelo WhatsApp, que pergunta que avaliação o doutor faz da justiça angolana até agora. E a outra pergunta vai ao encontro do que temos estado a falar desde que o programa começou, é do William Marques, e ele diz que qualquer cidadão no seu pleno juízo gostaria de ver justiça, mesmo de forma aparente, mas sustentada em factos. Então ele pergunta se o doutor não acha que essas detenções de figuras proeminentes e de destaque na nossa sociedade estão a acontecer cedo demais e de forma precipitada. E ele continua, o facto de estar a divulgar nas redes sociais a fuga de Higino Carneiro e da sua filha, e a ser verdade, porque acha que o terão feito e como pode justiça ser feita se provar que estejam envolvidos nessas coisas de que são acusados. Como os países que eventualmente os venham a acolher devem reagir se forem notificados pelo Estado angolano de que esses indivíduos têm de comparecer perante a justiça angolana para averiguações legais. Eu vou deixá-lo com estas duas perguntas, mas garanto-lhe que tenho aqui muita gente.
As perguntas foram muito longas, que não permitiu captar todas.
Então, olha,
mas
eu vou resumir.
De novo?
Eu vou resumir. Uma é que a avaliação faz da justiça angolana até o momento, e as outras são se estas detenções não estão a acontecer de forma precipitada, No caso de pessoas que têm sido acusadas de que estão a fugir do país, os países que eventualmente os venham a acolher, de que forma devem reagir caso Angola peça a sua extradição? Como é que funciona?
Ok. Primeiro, justiça não se confunde com questões políticas. Justiça independente, deve ser independente. O sistema judiciário ainda não é independente. Vejamos, o próprio juiz-presidente do Tribunal Supremo veio ao público dizer, a partir de agora, os processos de peculato devem ter urgência. E eu me questiono, o homicídio não é urgente? A violação não é urgente? Há um conjunto de questões que devem ser colocadas. Se essas pessoas estão a ser acusadas, se é tempestivo a forma como se está a tratar. O meu entendimento é que não. Que devemos sempre, e como defensor dos direitos fundamentais, salvaguardar a pessoa humana, o seu bom nome, o bom nome da sua família. Cometeu um crime, há que seguir todos os procedimentos judiciários. Não devemos, de forma nenhuma, por serem figuras públicas, por serem figuras ligadas ao presidente ou ao ex-presidente, que haja como se fosse uma caça às bruxas. Eu sou contra isso. Todos os excessos levam a atos incorretos, atos de vingança. E eu sou contra qualquer tipo de vingança. Se, eventualmente, alguém estiver fora, cometeu um crime, o Estado angolano pode requerer a extradição dessas pessoas. Mas não podemos generalizar que todo indivíduo que esteve no governo é gatuno, que todo indivíduo que esteve na direção do MPLA são gatunos. Vemos, temos figuras respeitáveis, temos um Lopes de Nascimento, temos, por exemplo, o próprio Marcolino Moco, tivemos o Anhan Gachito. Tivemos tanta gente doente lá respeitáveis. Então não podemos associar dirigentes do MPLA com indivíduos que se aproveitaram do erário público. Por isso, nós durante muito tempo fomos investigando contas, fomos denunciando. Uma das pessoas também que muito trabalhou nisso é o Rafael Marques, o William Toné. E essas pessoas foram tidas durante muito tempo como antipatriotas. Mas dentro daquilo que é o nosso espírito de missão, não vamos permitir que haja um excesso. Tudo o que houver tem que ser feito nos termos da lei e no respeito à Constituição.
Muito bem. Bem, então eu vou já para outro ouvinte. Este ouvinte é o ouvinte Nunes Savimbi. Ele está no município do Cazenga. Senhor Savimbi, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Faça favor.
Sim. Boa tarde, Voz da América. Boa tarde, Dr. David Mendes.
Boa tarde. Sim, diga. Diga, Sr. Savimbi. Sr. Savimbi? Parece que caiu.
Está-me
a ouvir? Sim, está-me a ouvir, Sr. Savimbi.
Agora estou, está melhor, estou a ouvir.
Ok, então faça favor. Não, parece que estamos com...
Está muito complicado. Já,
parece que não estamos com o Sr. Savimbi. Bem, então vou tentar outro ouvinte. Vou para o ouvinte, talvez depois a Daniela, a nossa produtora, possa voltar ao Sr. Savimbi. Não entendi bem o que é que se passava. Vamos agora para o ouvinte Alcides Satuama. E está no Namibe. Sr. Satuama, está-me a ouvir?
Estou a ouvir. Saudações à voa, saudações a todos os profissionais.
Muito obrigado.
E esta é a nossa casa que nos recebe a todas as sextas-feiras. É um prazer a voltar aqui.
Muito bem, muito obrigado. Faça favor, então.
Primeiro, gostava de dizer que quanto às prisões, não é?
Sim.
Vou direto em dizer que nós não temos no país, nós não temos em Angola, justiças independentes. Isso penso que já é sabido por todos. Agora, o que eu espero, não é, e quero acreditar, é que essas prisões não sejam apenas simulações, que essas prisões não sejam apenas para tanto populismo, O que realmente espero é que haja abertura. O presidente João Lourenço, neste momento, já afirmou a sua posição de líder. E penso que, de tudo quanto ele tenciona fazer para o país, não é? Para os mais esclarecidos, talvez já soubemos qual é a posição que ele, o caminho que ele quer direcionar. Agora, é preciso que o presidente também, mais do que, e como disse muito bem o Dr. David Mendes, em que há muita gente no seu MPLA que seja homens honestos, gente humilde, que nem todos são gatunos, isso sim. Mas se partirmos do princípio, e como o Dr. David Mendes deve saber, e mais do que eu, né, atendendo a faixa etária, atendendo as idades, noto que o governo do MPLA parece o mesmo. Os primeiros que foram aos liceus, os primeiros que foram às universidades, até hoje são todos eles o suporte deste governo do MPLA. Então, nada pode mudar. Eu sou daqueles jovens que digo sempre, é preciso haver um novo partido. É preciso que haja um novo MPLA. E é preciso que o presidente João Lourenço, se é que realmente quer acabar com a impunidade, quer acabar com a corrupção, que ele próprio também se submeta à justiça. Porque, no final, também beneficiou das ilicitudes do governo eduardista. Então, é impossível alguém que diz que quer lutar contra a impunidade, quer lutar contra a corrupção, seja um beneficiário de todas essas ilicitudes. Onde é que o presidente João Lourenço esteve ao longo desse todo processo?
Muito bem.
Então, é preciso que ele também seja, e quero acreditar que seja homem de bem, não é? Porque temos inúmeros problemas nesse país, para ele agora preocupar-se com essas irregularidades, com aqueles que são os larápios do país, que toda a gente já sabe. Agora, nós queremos que o presidente direcione-nos para um outro sentido. Nos diz como é que vai tirar-nos dessa linha de miséria, desta linha de pobreza. Direcione a juventude que realmente deseja, que espera dele que haja emprego, haja um caminho, as nossas esperanças não sejam só em sonho, mas que sejam em realidade.
Pronto.
Então, tudo isso parte do princípio que o próprio presidente, se formos para fazer uma auditoria, todos esses ministérios ao longo desse todo o tempo, até os próprios tribunais, devem estar todos viciados, que é preciso fazer reformas drásticas.
Muito obrigado.
Para que isso aconteça, é preciso, é necessário.
Obrigado,
que
Sr. Satuama.
Saia daí.
Obrigado. Era o
muito
Sr. Alcides. Obrigado. Era o Sr. Alcides Satuama, no Namiba. David Mendes, este ouvinte levanta umas boas questões. Portanto, João Lourenço é um homem, vá lá, vamos lá usar o termo, é um homem do sistema, não é? O que é que você acha? É que há pessoas que levantam, e outro dia estava a ler, que isto é, na verdade, uma luta interna no MPLA, entre o clã dos Santos e outros. Você, como político, agora não como advogado, o que é que pensa?
Com as análises desse ouvinte,
sim.
Não é? O João Lourenço quer se firmar como líder, não como líder dos angolanos, como líder no MPLA, que é o partido que governa, que é o partido que lhe deu suporte. Ele precisa marcar, não é? A sua liderança. E é verdade que não nos devemos esquecer que o João Lourenço foi secretário-geral do MPLA. É preciso que não nos esqueçamos disso. Também é preciso que não nos esqueçamos que a esposa de João Lourenço foi ministra do planeamento durante muitos e muitos anos.
Uhum.
Então, precisamos parar para refletir. Não vamos pensar que o João Lourenço, como disse, seja salvador. E esse ouvinte colocou uma coisa muito importante. Neste um ano de governação de João Lourenço, tirando o aspecto da democratização, maior liberdade de expressão, maior liberdade nos órgãos de comunicação social, menos perseguição política, o que é que fez para o desenvolvimento do país? Quantos empregos foi capaz de proporcionar? O nível econômico da sociedade subiu ou baixou? Os hospitais têm mais medicamentos? As escolas têm mais salas de aulas? Crianças vão mais para a escola, o que está a acontecer? Por que é que nesse um ano o João Lourenço trouxe de bom? Tirando esse aspecto de agora, como eu disse sempre, primeiro era o exonerador e agora é o prendedor, é o polícia-mor. Não é que todo mundo fica agora sentado na televisão para ver quem será o próximo a ser preso. Mas as coisas subiram no mercado, o pão subiu no mercado, porque não há farinha de trigo. Quando estamos a ouvir que no Cuneme há milhares de toneladas de trigo que não conseguem ser evacuados. Afinal, o que é que neste um ano de balanço, tirando esse aspecto judiciário, tirando o aspecto da liberdade de imprensa, de alguma liberdade de imprensa, o que é que, afinal, João Lourenço trouxe de novo para nós? Zero. Temos de ter coragem de dizer isso também.
Muito
porque
bem.
A democracia, já dizia o José Eduardo Santos, direitos humanos e democracia não enche barriga. Então, o que é que o João Lourenço trouxe para encher a barriga?
Ok. Muito obrigado, David Mendes. Olha, estamos a chegar ao topo da hora, mas a Mayra, talvez, aqui através das redes sociais, possa pôr umas questões que depois nós abordamos, depois do topo da hora. Mas Mayra, diz.
Obrigada, João. Dili Gonçalves pergunta se o sistema judiciário não estará a ser influenciado pelo sistema político. Malone Quilolo, e esta pergunta do Malone é bem mais longa, e ele fala-nos da Mushima, pergunta se... Ele diz o seguinte, gastou-se muito dinheiro para a desminagem no país e ele tem visto em canais de televisão várias publicidades do território até inexistente, diz ele, já desminado. Até agora as minas continuam, contudo, a matar as crianças que deveriam ser o futuro de Angola. Quando é que a associação de que David Mendes é membro pensa levar a cabo um inquérito e responsabilizar... E ele diz, os mentirosos, criminalmente. E ele cita desvio de fundos e propaganda enganosa e até mesmo gestão danosa da coisa pública.
Portanto, ele está a falar da desminagem.
Da desminagem, exatamente. Ah. Houve fundos para a desminagem, mas ainda há problemas com Sim. minas antipessoais.
David Mendes, eu posso lhe dar 2 minutos para responder a isto.
Já dissemos quanto ao sistema judiciário.
Sim, já falámos nisso.
Não houve alteração nenhuma, E todos nós vimos o jogo. O juiz do Tribunal Constitucional, como terminou o prazo, foi parar para o ex-presidente do Tribunal Supremo. O do Tribunal Supremo foi para o Tribunal Constitucional. Não houve aqui nenhuma alteração de fundo. Agora, quanto às minas, temos, de fato, assistido mortes ainda por razões de minas. Que fundo tivemos? Como foi gasto? São questões, de fato, que temos de avaliar. E é preciso podermos responsabilizar as pessoas. Aí eu estou de acordo que é preciso que se torne transparente essas investigações. E antes de haver essas prisões que estamos a assistir, que se divulgue o que é que aconteceu, o porquê. Houve dinheiro para desminagem? Quanto? Como foi gasto? E quem não deu o uso devido? E quanto é que ele não deu como de uso devido? Isso tem que vir de cima para que possamos ter um processo transparente. A nossa função enquanto organização da sociedade civil é ir atrás da informação para divulgar o máximo possível e que só amanhã responsabilizarmos criminalmente essas pessoas.
Muito bem. Dr. David Mendes, agora é que já não vamos ter tempo para mais. Estamos aqui num período, vá lá, de 1 minuto e pouco. Portanto, eu vou-lhe pedir para continuar ao telefone e vou pedir aos ouvintes também para continuarem em linha e para continuarem também através das redes sociais. Eu vejo que a Mayra já está a tomar nota de mais questões pelas redes sociais. Portanto, não se esqueça, eu vou agora recordar que a partir das 18, e eu tenho que fazer isto, a partir das 18 estamos também em onda média. Vamos estar em 1530. Vamos continuar em onda curta, em 13.630 e 17.655. Continuamos também na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E não se esqueça, pode também usar o WhatsApp, mas só para mensagem por escrito. Não pode telefonar. O número no WhatsApp é 1908-652-4584. Continue connosco, continue com Angola. Fala só. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita, aqui ao meu lado, a Mayra de La Saleta, ocupadíssima com as redes sociais, muito mais ocupada do que eu. Mas antes de continuarmos com o nosso convidado, para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, e eu sei que há sempre muitos ouvintes que só nos sintonizam às 18, porque estamos também em onda média, portanto, o nosso convidado hoje é o advogado e deputado David Mendes. Estamos a discutir, portanto, as prisões e as mudanças, ou falta delas, em Angola, sob a administração de João Lourenço. Mas antes disso, vamos fazer algo que fazemos aqui todas as sextas-feiras, que é ir até o UAMBO, onde está o Norberto Satec, e é de lá que ele nos faz sempre uma curta revista da imprensa angolana.
O novo jornal recebe na sua primeira capa a instrução contraditória. Gesso volta a ser arrolado como declarante dos 500 milhões de dólares. Um facto, segundo escreve a publicação, terá sido ignorado pelo PNAP a quando da instrução preparatória do processo. Antigo governador da Lila cai nas meias do Serviço de Investigação Criminal, Marcelino Chipingue. Ex-governador da Lila, acusado de peculato. Antigos diretores entregam Chipingue, destaca o Jornal do País, que refere que o diretor provincial da Educação, Américo Chicote, e o ex-delegado das Finanças, Sousa Dalla, terão afirmado na Procuradoria-Geral da República que o antigo governador recebeu comissões do dinheiro desviado dos professores. Os mandantes de pensão destacam em grande plano os casos mediáticos da justiça, arguído de luxo na nova era da justiça em Angola, ilustrando fotografias de Jean-Claude Bastos, Walter Felipe, José Filomeno dos Santos Zeno, Augusto da Silva Tomás e Norberto Garcia. Jorge Rodês Sebastião, arguído da justiça, o PCA do Banco Mais renuncia ao cargo. Escreve extensão. Dívida da Sonangola inviabiliza entrega de residências em Malange. Lê-se no destaque desta mesma edição. O jornal A República titula Filomeno dos Santos detido no Hospital de Prisão de São Paulo. Filho de Jeff, Zeno, Eta, que são dependentes, agarrados a drogas pesadas. O jornal Nova Gazeta diz que especialistas angolanos denunciam a existência de racismo nas instituições públicas e defendem medidas legislativas que travem esta tendência em franco crescimento. Do Ombro para a Voz da América, Norberto Satec.
Obrigado, Norberto. Portanto, os meios de informação angolanos também a serem dominados pelo assunto que nós, o assunto que nós estamos aqui a discutir hoje. Entretanto, nós vamos voltar àquele ouvinte, Mayra, que há um bocado estava em linha, mas não estava em linha. Exatamente. Que é o ouvinte Nuno Savimbi. Ele está no município do Cazenga. Senhor Savimbi, agora está-me a ouvir?
Sim, agora está em perfeitas condições.
Muito bem, senhor Savimbi. Então faça favor, se tiver uma pergunta ou um comentário para o nosso convidado, faça favor.
Sim, de facto, parece que algumas já foram ultrapassadas, não dá para repetir mais. Sim. Mas tenho aqui duas questões ao doutor David Mendes. Primeiro, não acha que estas detenções é um chave político para limpar a imagem do MPLA?
Uhum.
A outra pergunta vai... Nos últimos dias, o doutor David Mendes para o MPLA, para José Eduardo Santos, foi um bicho de sete cabeças. É, e temos notado isso. E nos últimos, esses dias, o doutor David Mendes tem elogiado muito a figura do ditador José Eduardo Santos. E eu gostaria de saber ao doutor David Mendes por que esta mudança repentina. Até defende de que o José Eduardo Santos é um defensor da pátria. Eu ouvi isso quando estava num debate da televisão, da TV Palanca. O doutor David Mendes elogiou muito a figura do José Eduardo Santos, sendo um senhor que causou muitos problemas aos angolanos. Então, gostaria que o doutor David Mendes me respondesse também esta questão. E uma outra que não poderia me escapar mesmo. Gostaria de saber do doutor David Mendes. Tenho ouvido muito nos bastidores de que em 2020 poderia ser o futuro autarca do município do Cazenga. Será que me respondesse essa pergunta? E estou aqui a mesma coisa para perguntar. E um bom trabalho.
Muito obrigado. Ainda bem que conseguimos contactar consigo.
Exatamente.
Nuno Savimbi, na província de Luanda, no município do Cazenga. Antes de passarmos ao doutor, a Mayra está-me aqui a fazer sinal. Parece que tem questões relacionadas com isto.
Exatamente. Não é? Então, é só para dizer aos nossos internautas que fizeram a mesma pergunta, que muitos dizem que antes do doutor David Mendes ser deputado, falava bem e agora não está a falar tão bem e que, de facto... Porque é que agora fala bem do presidente anterior quando durante a sua governação não falava. E assim faço o consigo salvar todas estas perguntas em relação a esta mudança que os nossos internautas acusam.
Doutor, ainda é bicho de sete cabeças ou já não?
Olha, eu vou começar por essa última questão colocada. Por que é que eu falo bem do José Eduardo dos Santos?
Sim.
Não é que eu tenha outra simpatia por José Eduardo dos Santos, mas, acima de tudo, nós somos bantus. E os povos bantus dão muito valor aos mais velhos. E, particularmente, quando o mais velho está debilitado, você não pode atirar uma pedra ao mais velho. Devemos ampará-lo. E José Eduardo dos Santos fez o que fez. E eu até publicamente já disse, falei, postei, que por todos os maus que ele me fez, eu o perdoava. E eu perdoava por ser o mais velho. E o perdoava porque muitos de nós jovens fomos culpados por ter um indivíduo ao ponto de criarmos leis, porque o Eduardo não criava leis, eram juristas ligados a eles, jovens, e muitos deles juristas brilhantes, que faziam leis para que o Zé Eduardo depois fizesse aprovar. Então, é um sentimento, não de um político, mas de um angolano de origem bantu, que quando um mais velho está a cair, você tem de o amparar. E eu acho que é esse o meu sentimento. Não vermos o mais velho espizinhado, não vermos um trator passar por cima dele, devemos ampará-lo. Com todos os erros que ele cometeu, devemos ampará-lo. É essa a minha visão. De acordo com o que ele fez. Porque se há pessoas que deviam ter rancor, uma dessas pessoas sou eu. Porque fui perseguido, sofri atentados, perdi patrimónios, perdi viaturas, não tinha liberdade. Eu deveria ter rancor, mas não posso ter rancor desse mais velho. É como disse também na nossa cultura bantu, se alguém morrer, por muito mal que ele tenha feito de nós, devemos ter compaixão. Então devemos ter compaixão com o José Eduardo dos Santos.
Mas a pergunta aqui, a pergunta aqui que muitos ouvintes fazem é esta, mas se houver investigações e concluírem que José Eduardo dos Santos esteve envolvido em esquemas de corrupção ou de fraude ou o que quer que seja, o que é que você acha que deve ser feito?
Perdoá-lo.
Perdoá-lo.
Eu diria mesmo perdoá-lo. Veja a idade do José Eduardo dos Santos. Ele perdeu toda a sua juventude. E eu não gostaria de ver acabar os seus últimos dias na cadeia.
Mas, doutor, isso não abre um precedente?
Vai ter tempo de refletir e vai ter tempo de também dizer, por exemplo, ao mais novo João Lourenço, que por esse caminho não vá. É isso que nós devemos fazer. As pessoas que reconhecem os seus erros, como ele foi capaz de reconhecer publicamente que errou, e que só quem não trabalha não erra. Então vamos ter a nossa capacidade, e para aqueles que se sentem cristãos, um bom cristão tem a capacidade de perdão. E nós vamos perdoá-lo. Mas perdoar não significa esquecer. Não é que vamos nos esquecer do que é que eles fizeram. Mas perdoá-lo é um sentimento humano. Agora, o dinheiro tem que voltar. O dinheiro que ele tem lá fora, ele de livre vontade deve pegar nesse dinheiro e devolver ao país. Isso sim. Agora, se não pretender devolver o dinheiro ao país, aí o sistema judiciário tem de funcionar.
Muito bem.
Portanto, eu vou aproveitar aqui e colocar esta pergunta de Kadia Lobato, que diz que até ao momento as pessoas presas foram da administração de José Eduardo dos Santos, e então como é que se pode entender que o ex-presidente não seja mencionado se todos os indiciados agiam sob a sua ordem? A outra pergunta, e aqui eu faço um bocadinho o seguimento da resposta que deu anteriormente. Se José Eduardo dos Santos for perdoado, não é obrigado a devolver qualquer que seja o valor que ele tiver. Portanto, aqui parece-me a mim haver um contrassenso. A outra pergunta de Kadia Lobato é que se isto se trata de justiça vingativa, não poderá estar a causar clivagens no seio do MPLA e, consequentemente, atingir o país, atingir toda a gente. Esta pergunta sobre as divisões dentro do MPLA é também feita por outros internautas, incluindo o António Valuala.
Ok. Antes de responder às tuas perguntas, quero responder também ao ouvinte Sabinde, que perguntou se em 2020
exatamente.
Seria autarca no Cazenga. Eu vou concorrer, estou buscando todos os apoios para concorrer e não concorrer porque quero concorrer. Quero ir para vencer e levar uma nova forma de gestão do Cazenga, porque aquela humilhação que se vive, sem água, sem luz, sem saneamento básico, não se pode assistir por muito tempo. Por isso, é um desejo de demonstrarmos que nós da oposição também temos capacidade de gestão. Se pudermos falar, se o José Eduardo for perdoado e não devolver o dinheiro. O facto de ser perdoado não significa que ele fique totalmente impune, porque mesmo muitas leis sobre o perdão e amnistia, muitas vezes se condiciona a um comportamento diferente. E ao José Eduardo dos Santos e a todos aqueles que roubaram, deve-se ser dado uma oportunidade para que devolvam o que tiraram do Estado. Eu não falo às outras pessoas, falo diretamente ao José Eduardo, pela compaixão que eu tenho por ser o mais velho, que deve ter todo o nosso apoio, mas tem que devolver o dinheiro. Se não devolver o dinheiro, se ele persistir nisso, aí o Estado tem que tomar as medidas necessárias. Eu não aceito justiça vingativa. Nem posso apoiar qualquer tipo de justiça vingativa.
Mas acha que é disso que se trata agora?
Sim.
Acha que é disso que se trata agora? Que estas detenções são tratam-se de justiça vingativa?
Não quero chegar a essa conclusão porque ainda não estamos na fase judicial. As prisões, eu estou a insistir nas prisões. As prisões, para mim, são muito vingativas. Porque as pessoas podiam estar sob a prisão domiciliar, interditadas de sair do país, enquanto o processo continuava. Eu sou nessa fase do processo contra as prisões. Agora, se na fase judiciais, provado, porque até agora tem a presunção de inocência, se na fase judicial ficar provado que cometeram os crimes, não devolveram o dinheiro, são julgados, os que devolveram o dinheiro e vê aplicado uma atenuante extraordinária, os que não devolverem o dinheiro, vê aplicável uma atenuante agravante. E é por aí. Mas na fase judicial e não nessa fase, para que não pensemos que há caças bruxas.
Muito bem, então eu posso passar aqui?
Sim, sim.
Então eu vou para o ouvinte Ricardo António, este está no Coanza Sul. Senhor António, está-me a ouvir? Caiu.
João, será que eu posso...
Podes, eu tenho aqui mais ouvintes, mas pode... Não, mas não, vai.
É que aqui nas redes sociais isto está, de facto, como se diria em Angola, está quente. É verdade. Fernando Matias pergunta se o desenvolvimento de um país pode ser feito em apenas 9 meses. Zinga Lubelo pede que se deixe João Lourenço trabalhar... E ele diz que há razões mais do que suficientes para que sejam presas certas pessoas. Também, aqui num tema um bocadinho à parte, mas que é um tema que é tocado com alguma regularidade, Perfilho Ateu pergunta sobre o caso Calupeteca, em que pé está o caso do líder da Luz do Mundo, se o Dr. David Mendes tem alguma informação sobre isso.
Ok, vou começar pelo caso Calupeteca. Mais uma razão para que eu desconfie do sistema judiciário. Por que se tem que dar prioridade ao crime de peculato quando há centenas ou se não milhares de pessoas presas a aguardarem julgamento ou aguardando uma decisão do Tribunal Supremo? Por que esses crimes de peculato têm que ser os urgentes? É aí onde eu digo que há populismo. É uma forma de dizer à população, estamos a trabalhar. Da mesma forma que iria para o amigo Matias, quando diz que em 9 meses não se desenvolve um país. É, em 9 meses não se desenvolve um país, mas nasce só um filho. Um filho tem 9 meses na barriga e depois de 9 meses, se não sai, não é filho. Né? Então, é preciso haver sinais. O programa do MPLA e do João Lourenço tem metas. Tem metas sobre desemprego. E essas metas são feitas com periodicidade. Qual é o programa que ele nos apresenta com a periodicidade de ações? Nós queremos ver as ações. Que ações têm previstas para este ano? Terminamos um ano sem ações previsíveis. Deixa eu dar um exemplo. O Parlamento aprovou o orçamento para a educação e para a saúde, que deveria ser enquadrado novos professores no ano que findou. Deveriam enquadrar novos médicos no ano que findou, com o orçamento aprovado. Por que que não se enquadrou esses professores? Por que que não se enquadraram esses médicos?
Uhum.
Não podem dizer que não há orçamento, porque o orçamento foi aprovado e o ano econômico está no fim. O que é que foi feito então com esse dinheiro que foi aprovado para os médicos e para os professores?
Muito bem.
Não podemos dizer que o João Lourenço, deixem o João Lourenço trabalhar. Nós não estamos para impedi-lo a trabalhar. Estamos para o fiscalizar, para o responsabilizar. Nós não podemos deixar que ele faça o que queira. Não. Ele tem de fazer, primeiro, cumprir o programa eleitoral que apresentou. Independentemente de eu não ter votado nele, e não vou votar nele de novo, se houvesse eleições hoje, eu não votaria nele. Independentemente disso, ele está a gerir o nosso dinheiro, o erário público. E então nós temos que saber o que é que ele faz com o nosso dinheiro. Por isso, tenho a liberdade de o perguntar o que é que está a fazer com o Orçamento Geral do Estado. O amigo se esqueceu que quando o Orçamento Geral foi levado para o Parlamento, o barril de petróleo estava a 40 dólares, ou está aproximadamente a 80 dólares. Onde é que foi essa diferença? Não foi para o Parlamento um orçamento rectificativo. Quem decidiu com o excesso de dinheiro que houve? Por isso é que eu digo, nós não podemos dar cheques em branco. Nós temos que estar atento, temos que controlar para que não permitamos que o João Lourenço faça a mesma coisa que fez o José Eduardo dos Santos.
Ok.
Então, pronto, obrigado. Vou agora aqui, então, estávamos aqui a ver para onde é que íamos. Vamos para... voltou o Sr. Ricardo António no Coanza Sul. Sr. Ricardo António, agora está-me a ouvir?
Estou-lhe a ouvir, sim.
Pronto, Sr. António, muito obrigado por ter esperado. Faça favor.
Exatamente, sim. Muito boa noite, Sr. Santa Rita.
Muito obrigado, boa noite.
Ok, sim, muito boa noite também, Sr. Convidado.
Sim, diga. Ele está a ouvir.
Exatamente. Exato. Eu gostaria só de dizer algo sobre... É que só que estava a decidir para falar da saúde, mas infelizmente o senhor nosso convidado não é para a saúde, é para a política. Então, então eu gostaria só de saber da parte que disseram do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Mas que quando estiver para ser perdoado, gostaria que também o dinheiro, se for da Marte, que ele retira dos cofres do Estado, devia ser reposto.
Sim, sim. O nosso convidado disse isso, não é? O nosso convidado disse isso. Sim. Você apoia isso?
Essa é a minha parte, só que eu quis definir para,
sim, senhora,
para mais ou menos a parte política.
Muito bem. Mais alguma coisa?
Exatamente. Não. Era só isso.
Muito bem. Pronto, era o Sr. Ricardo António no Coanza Sul. Muito obrigado, Sr. António. Pelos vistos, você é um dos nossos ouvintes, pelo que disse, não é? De qualquer maneira, muito obrigado. Portanto, um ouvinte aqui a apoiar a posição do nosso convidado, David Mendes. Maira, eu tenho aqui mais ouvintes, mas não sei.
Eu tenho aqui, como eu disse, isto está mesmo animado. Maria Adelaide Camacho quer saber quando é que os angolanos vão poder saber os nomes de todos os que devem repatriar os seus valores no estrangeiro.
É uma pergunta interessante.
Exatamente. E árabe, pergunta o Dr. David Mendes, quando é que o Parlamento, ou se o Parlamento, está a pensar debater a nova lei do trabalho?
Muito bem, olha, duas perguntas. Esta questão da lei do repatriamento, aqui há uns tempos atrás, doutor, num dos nossos programas, houve um ouvinte que levantou esta questão. Quando é que nós vamos ficar a saber quanto dinheiro foi devolvido, quem devolveu, de onde veio? E acho que o nosso convidado na altura, que eu já não me lembro quem era, disse que não, a lei não prevê que isso seja revelado.
Eu penso o contrário. E se o governo através de tiver acesso ao nosso relatório, está lá, está nesse relatório já alguns nomes. Deixa citar José Eduardo Santos, Manuel Vicente, Copilipa, Dinho e outros.
Que relatório é esse?
Um relatório sobre os desvios dos dinheiros na zona Angola e a dívida com a Rússia.
Quando é que saiu isso?
Nós já publicamos isso faz tempo, mas nós divulgamos muito e muito recentemente fomos entregar ao governador do banco e ao procurador-geral da República uma cópia do nosso relatório como suporte para as investigações.
Portanto,
nós não concordamos que não se diga quanto está fora e quem são as pessoas que tem esse dinheiro. É no interesse público. Isso não tem nada para ser escondido. No interesse público deve ser revelado. E quem quiser o nosso perdão, não se perdoa uma pessoa escondida. Nós temos que saber quem são as pessoas que roubaram, quem são as pessoas que devolveram e quem são as pessoas que não devolveram. Para aí, com frieza, dizermos, tudo bem, a esses pode-se perdoar, pode-se atenuar a responsabilidade e para aqueles não.
Muito bem.
Quanto à nova Lei Geral do Trabalho, não penso que seja agora, porque a Lei Geral vigente é nova, e era preciso muita força para fazer alterar essa lei. Não vejo nos próximos tempos ser alterada.
E vê necessidade de que a lei seja, de haver alterações à lei?
Necessidade há, porque essa lei é pior do que a primeira. É uma lei em que protege-se muito pouco o trabalhador. Mas, como se sabe, a oposição tem pouco espaço, porque a oposição está em minoria.
Sim.
E não consegue ter capacidade para alterar a iniciativa legislativa. Então, tem várias iniciativas legislativas, mas que o Parlamento, como tem uma bancada majoritária, com uma maioria absoluta, então, esses deputados não permitem que o Parlamento mude, que o Parlamento aprove muitos diplomas propostos pela oposição.
Muito bem.
Ok, muito obrigada.
Eu tenho aqui um ouvinte em linha, ele já está à espera há bastante tempo que é o ouvinte. Oh, hoje estamos com azar. Quando vamos para eles caem.
Bem, eu tenho sorte.
Olha, mas, olha, doutor, eu queria lhe perguntar uma coisa. Esse relatório que você está a mencionar é da Mãos Livres, é?
É essencial, da Associação Mãos Livres.
Sim, muito bem. E agora, mas eu tinha uma crescendo aqui. Nós tivemos há vários meses atrás aqui no nosso programa o conhecido general Bento Cangamba e ele disse, ele tem dinheiro lá fora, é dinheiro legal, ninguém o pode obrigar a devolver.
Exato.
O que é que você diz a isso?
Eu não queria falar de pessoas que...
Sim, sim, claro, claro. Mas o ponto...
Mas para dizer que o Cangamba foi objeto de nossas investigações. E não é tão santo como parece.
Está bem, pronto. Mas a questão fica, não é? Se for dinheiro legal, é dinheiro legal, não é? Eu sei lá, eu como angolano, se tenho negócios...
Não, é só saber quem foram os que fizeram BPC ir à falência. Uma dessas pessoas chama-se Beto Cangamba.
Muito bem.
Ok. Nós vamos ter que ler esse relatório com bastante atenção. Doutor, vamos agora aqui às redes sociais. Dili Gonçalves diz o seguinte. Gostaria de saber se todos os que se apropriaram dos fundos do Estado via corrupção ou peculato decidirem voluntariamente repatriar os valores, o que não significa devolver, à luz da lei de repatriamento de capitais, não fará cair os presentes e os futuros processos de peculato e corrupção? E ele dá como exemplo o antigo ministro das Finanças José Pedro de Moraes e o banqueiro Álvaro Sobrinho.
Olha, nós estamos aqui com dois conceitos diferentes. Repatriamento e devolver. O repatriamento, no nosso entender, é para devolver ao seu próprio dono. E o dono é o Estado. Não é repatriar para ficar na sua posse. Não é isso. Senão estaríamos, como se diz na gíria, a beneficiar o bandido. Não. Ele, ao repatriar, e é muito correto, a própria lei já diz isso, nos crimes de peculato. E esse repatriamento, essa devolução, porque eu não quero só que se use a expressão repatriar, é a devolução para o Estado do que foi retirado do seu patrimônio, que eles devem fazer. E muito deve bem. Servir como uma mera atenuante especial e não seja que tida como um presente. Não podemos beneficiar essas pessoas que fizeram sofrer muita gente. Quantas crianças morreram, por exemplo, com malária? Como é que vamos aceitar que uma pessoa que tinha o dinheiro de um programa de malária deixa milhares de pessoas morrerem de malária, né? E ainda fica beneficiada do dinheiro? Isso não podemos permitir, claro, não. Claro.
Doutor, olha, eu tenho aqui já estamos a chegar quase ao fim, este ouvinte cá um bocado caiu, ele esteve à espera muito tempo e quando estávamos a entrar em contacto com ele a chamada caiu, mas ele está de volta, é o Sr. Pedro Garcia no UIJA. Sr. Garcia, desculpe, eu vou-lhe pedir para ser muito breve porque estamos a chegar ao fim, está bem?
Ok, obrigado, sim.
Faça favor, então.
Sim, a minha sugestão com relação ao Sr. David Mendes é para dizer que por enquanto se diz por aí que é para posteriormente perdoar quando a relação do Sueste, o presidente Sr. José Eduardo Santos, e pelos feitos, outros feitos em que este senhor presidente fez e muitos morreram, e será que ele poderá ressuscitar essas pessoas por enquanto for perdoado?
Bem, ok. Pronto, David Mendes, este ouvinte obviamente não concorda em perdoar o José Eduardo dos Santos, o presidente José Eduardo dos Santos. Não sei se você quer responder.
Se ele é cristão, sabe que os cristãos são pelo perdão. E perdoar o mais velho, uma pessoa na idade dele, não é? É um gesto de humildade, não é um gesto de covardia ou de um gesto de medo, não é? Não, é um gesto de bondade, não é? Mas, como disse, ele não vai ressuscitar os mortos. Mas se nós pensarmos assim, estaríamos a voltar também a querer pensar no que aconteceu na guerra. O que é que nós fizemos? Esquecemos o passado, celebramos a paz e estamos a dar exemplo a muitos países como é que se convive na paz depois de uma grande guerra fratricida igual a nossa. Ninguém está a perguntar quem vai me devolver o meu irmão, quem vai devolver o meu primo, quem vai devolver a minha perna amputada. Estamos a pensar como é que vamos desenvolver o nosso país de mãos dadas. É isso que devemos querer, desenvolver o nosso país de mãos dadas.
Muito bem. Doutor David Mendes, olha, já agora eu aproveito para meter aqui uma frase de Nelson Mandela que eu nunca mais me esqueci, em que ele disse que nunca nos devemos guiar pela moralidade dos nossos inimigos. Portanto, fica aí esta para si. Mas diz, Mayra.
Bem, eu vou começar já por pedir desculpas a todos os nossos internautas que cujas perguntas e comentários não foram possíveis a ser lidos, mas nesta senda, e talvez eles agarrem na frase de Nelson Mandela que o João acabou de citar, aqui só dizer que Nzaki Moena Tumba diz que se hoje se fala em Angola é resultado da liberdade de expressão. Geilo não prende apenas, também deu abertura. Portanto, fica aqui também esta nota de um ano de governação de Geilo que ele está a celebrar agora, com muitos dos nossos internautas também a referirem esta questão da abertura para que se possa falar mais e se possa falar à vontade. Talvez possa comentar por 30 segundos essa abertura.
Eu já disse inicialmente que temos essa virtude de haver liberdade de expressão, mais liberdade de expressão, haver mais liberdade de imprensa. O medo está a se afastar das pessoas, porque nós éramos conduzidos pelo medo. É um mérito que não podemos afastar. Não podemos afastar
do presidente. Sim. Não podemos afastar esse mérito do presidente.
Obrigado, Dr. David Mendes.
Mas,
Sim.
Sim, sim. Doutor David Mendes, tenho que o interromper, não temos mesmo tempo para mais, mas eu quero lhe agradecer imenso ter participado e desejar-lhe boa sorte na sua campanha, no Parlamento e como ativista, e vamos continuar a segui-lo de perto e o que é que diz sobre o Governo. Portanto, até à próxima e os ouvintes não se esqueçam, se é sexta-feira é dia do Angola.
Fala só.